No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura!
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada, acho que podemos considerar assim, tendo em conta que tivemos uma pausa grande desde o último vídeo que eu gravei, que já nem sei quando é que foi na realidade. Portanto, este primeiro episódio é, entre aspas, uma despedida deste formato em viagem, que tem, lá está, tem coisas boas e também, pronto, eu gostava deste formato, gostava de aproveitar as viagens porque estou sozinha, não é? Venho num momento de reflexão, é uma viagem longa e então dá sempre aso a que haja alguma liberdade, não é? Aqui para falar algum tempo e pronto. E este episódio vai ser meio que uma despedida neste sentido, porque porque no início do ano, quando nós falámos sobre resoluções de ano novo, eu tinha falado sobre que gostava que uma das minhas resoluções se concretizasse, mas não tinha partilhado convosco qual é que era, porque não fazia sentido na altura partilhar, mas essa resolução partilhou-se e eu já posso partilhar convosco. Eu consegui emprego no Alentejo este ano, ou seja, já não vou ter de fazer tantas viagens, para o Algarve, aliás, não vou ter de fazer nem metade, nem nada do género. Daí já não fazer sentido eu estar a gravar neste formato de uma forma constante. Deixa-me só passar aqui a Via Verde. Já está. Olha, agora apitou. As outras vezes não tinha apitado. Portanto, várias novidades aconteceram desde a última vez que nós falámos. Portanto, entretanto entrei de férias, não é? Aproveitei muitas férias. Deu para descansar, deu para aliviar a cabeça do stress e tudo mais. E eu, quando terminei o ano letivo, estava muito indecisa sobre se continuaria no Algarve, porque sempre era algo mais certo, digamos assim, em que eu tinha, entre aspas, já alguma certeza que havia possibilidade de eu ficar, porque sendo professora contratada é sempre um risco, não é? Nós podemos não conseguir contrato, não é? No ano a seguir, mas era mais provável que eu conseguisse trabalho no Algarve do que no Alentejo. Eu entrei de férias e ao longo do tempo fui pensando que já não fazia tanto sentido, mesmo em termos de cansaço e em termos de desgaste, não é? Físico e mental e tudo mais, as viagens estavam-se a tornar muito cansativas e também muito dispendiosas em termos monetários, não é? Pelo combustível e tudo mais, até porque eu estava, e esta é outra novidade, eu mudei de carro, ele é relativamente parecido ao outro, eu tinha um Ford Fiesta a gasolina com motor 1.0 e 65 cavalos, portanto era um carro pequenito, um carro mais para a cidade e não exatamente um carro ideal, entre aspas, para fazer viagens longas, tendo em conta que ele não acelerava muito. Sempre que eu tinha de ultrapassar, ou seja o que for, era sempre arriscado, tinha sempre de pensar muito sobre se daria tempo para o meu carro desenvolver o suficiente para poder ultrapassar em segurança, e para além disso era um carro muito dispendioso. Depois eu mudei de carro, ou seja, troquei com uma pessoa, não é? Portanto, eu fiquei com o carro com uma pessoa e essa pessoa ficou com o meu. Vivemos juntas, não é? Vivemos juntas. E então, porque o carro económicas, a despesa ficou praticamente por metade. Acho que posso dizer que ficou praticamente por metade, porque eu estava a fazer cerca de 400 euros por mês no meu carro de gasolina, e comecei a fazer mais ou menos 240 com o outro carro. Mas naturalmente que eu não posso ficar, não é? Com um carro que não é meu. Então eu decidi vender o meu carro, vendi-o e comprei este. Comprei este, que é um Ford Focus, portanto que já é mais encorpado, também é mais seguro nesse mesmo sentido, não é? E é um carro tranquilo, é um carro fixe, é um carro que já dá para fazer viagens grandes. É um carro de gasóleo com motor 1.6 e 95 cavalos, portanto já não tenho medo de ultrapassar, já me sinto confiante para fazer viagens longas, porque apesar de eu estar a trabalhar no Alentejo, continua a não ser muito perto de casa, não é? E então convinha também que eu conseguisse ter um carro mais económico nesse sentido. E então fiz esta troca, não é? Portanto, vendi o meu e comprei este. E estou muito contente com a mudança. E pronto. Vou continuar a dar aulas em conservatório. Portanto, isso deixa-me muito feliz conseguir continuar na área. E aliás, eu recebi o contacto por parte deste conservatório para onde vou trabalhar um dia depois de abrirem os concursos para o Algarve. E então eu senti que foi assim um chamamento, vá, digamos assim, um sinal de que ok, confia, fica cá, que agora é o momento certo para tu poderes ficar cá. E então foi isso que aconteceu. Agora, como já não vou ter as viagens semanais longas, não é? Pelo menos longas o suficiente para poder gravar um podcast à vontade, não acho que faça sentido eu continuar com este formato de podcast a conduzir, portanto com o vento pendura. Não sei se vou mudar o nome do podcast, não sei se vou criar outro completamente novo, se mudo só a temática, não sei bem, portanto, que temas é que gostaria de abordar, porque acho que também já falei sobre muita coisa. Há sempre muita coisa com que falar, mas nem sempre há criatividade para pensar sempre num tema diferente todas as semanas. Portanto, o plano para já é começar a gravar semanalmente na mesma, como fazia nos últimos anos quando era regular, não é? Gravar semanalmente, mas em casa. Em casa, portanto, já não terá o ruído da estrada, já não terá esse tipo de coisas. E não sei se conseguirei ter mais convidados, porque eu gosto muito do formato de um podcast com convidados. Mas pronto, isso agora não acho que seja o mais importante, porque de qualquer forma eu gosto sempre de abrir aqui um espacinho, e nem que seja contar as novidades que têm acontecido durante a semana e tudo mais. E para além disso, eu meti um story no meu Instagram pessoal, não é? Não é o do podcast, sobre se vocês teriam interesse em que eu fizesse alguns vlogs, porque este ano, como vou estar no Alentejo e vou ter à partida, eu ainda não sei bem o meu horário, mas como vou ter à partida um horário bastante simpático nesse sentido, até porque lá está, não tenho de contar com o tempo das viagens, estou a pensar, obviamente, ter mais atividades e fazer mais coisas diferentes, não é? E ser mais ativa também, ir ao ginásio e tudo mais, e fazer outro tipo de desporto que não só ginásio, fazer outro tipo de atividades que eu gosto de fazer mais no nível artístico, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Portanto, eu acho que podia ser giro, e foi nesse sentido que fiz a sondagem, a perguntar se vocês gostariam que eu fizesse alguns vlogs. Portanto, a ideia era termos um episódio de podcast por semana e um vlog por semana. Os dois a sair ao fim de semana, portanto o podcast a sair ao sábado e o vlog a sair ao domingo, ou vice-versa. Depois, se vocês quiserem, depois dizem-me como é que preferem a distribuição destas publicações. E é isso. Mais novidades, quer dizer, eu fui... pela primeira vez não, eu ano passado já tinha viajado para Granada e dei um saltinho por Sevilha no meio da viagem, e este ano fiz uma viagem grande, não é? Fui a Paris, fiquei muito feliz, eu gosto muito, até agora nunca tive a oportunidade de poder viajar muito, não sou uma pessoa muito viajada, mas gosto muito de conhecer sítios novos e culturas diferentes, estéticas diferentes. Vocês sabem que eu dou muita importância às questões estéticas, não é? Tanto em termos de, sei lá, de arquitetura, mesmo das próprias artes, mesmo das próprias cidades. Cada cidade tem uma estética muito própria, cada país tem uma estética muito própria, e então eu fiquei muito feliz de poder ter feito esta viagem. Eu fui, eu passei por onde? Passei por Notre Dame, que me deixou muito triste. Eu fiquei muito feliz por poder ter ido, obviamente, muito grata por poder ter ido, mas fiquei muito triste porque não se pode entrar em Notre Dame ainda. Aliás, está tudo em construção, praticamente só restou a fachada, e eu não tinha... Eu tinha noção que tinha sido uma coisa grave, obviamente, mas não tinha noção que aquele incêndio tinha sido tão destrutivo, no sentido em que destruiu mesmo praticamente tudo o que era Notre Dame. E isso é mesmo, mesmo muito triste, tendo em conta que Notre Dame, para além de ser emblemático, não é? Foi o monumento que demorou 200 anos a ser construído, e desfazer esse trabalho assim em tão pouco tempo, e a previsão para Notre Dame ficar completamente reconstruída é daqui a 20 anos, acho eu. Então é assim triste, mas pronto, mas a fachada é muito bonita, aquela zona toda é muito bonita. Nós depois também fomos a Versalhes, fomos... que os jardins são absolutamente incríveis, como é que é possível? Fomos a Versalhes, fomos a Quatre d'Heure e ali ao bairro Montmartre, eu não sei... Eu não sei falar francês, está bem? Nós na viagem fomos com uma pessoa que é bilíngue, portanto, essa pessoa é que tratou de toda a comunicação lá em França. E pronto, e passamos lá pelo aquele bairro que é considerado o bairro dos artistas, não é? Fomos também onde? Fomos ao Louvre, fomos aonde mais? Nós fomos a tanto sítio, fomos à Torre Eiffel, fizemos o passeio lá no Rio Sena, pronto, foi assim uma viagem muito completa. Nós estivemos lá 4 noites, portanto 5 dias, porque nós chegámos cedo no primeiro dia e abalámos relativamente tarde no último, então deu para aproveitar tanto o primeiro como o último dia também. E foi uma viagem muito, muito porreira. Eu fiquei imensamente grata por, quer dizer, adorei Paris, mas eu detestaria ter de conduzir em Paris, porque nós andámos maioritariamente de Uber, não é? Ou de Uber, quer dizer, nós também andámos naquele autocarro turístico, não é? Nos primeiros dois dias, ou melhor, no segundo e no terceiro dia, andámos no autocarro turístico, mas depois, por exemplo, para ir para Versalhes e para ir para sítios assim um bocadinho mais fora da cidade, fomos de Uber ou de táxi. E o trânsito daquilo é só absurdo, aquilo é aflitivo, é mesmo aflitivo. Pronto, enfim, foi o que foi. Um dos taxistas com os quais nós andámos era muito revoltado. Eu nunca conheci ninguém com tanta road rage como aquela pessoa. Mas pronto, mas foi incrível, foi muito fixe. E pronto, depois voltámos a Portugal, não é? Obviamente. E tenho estado praticamente sempre no Alentejo. E pronto, agora este fim de semana vim cá passar uns dias ao Algarve com a minha família e com os meus cãezinhos lindos, e também para trazer algum material para as aulas que eu tinha cá no Algarve e não tinha no Alentejo. E pronto, eu já consegui resolver assim essas coisitas e pronto, acho que não tenho assim muito mais novidades. Tenho estado num processo muito enriquecedor de desenvolvimento pessoal, da forma como tenho gerido também o meu emocional e como tenho gerido portanto, havia algumas coisas em mim, por exemplo, a minha tendência à passividade é algo que eu acho que tem melhorado imenso, que eu tenho conseguido ultrapassar mais e melhor, e acho que isso também se deveu muito a algumas sessões de coaching que tenho tido, e o desporto. O desporto, vocês sabem que, pronto, eu sou obrigada a fazer desporto, mesmo que eu não queira, por causa do meu joelho. Isto já, obviamente, já é um ponto assente para vocês. Vocês já estão a par dessa situação. Mas eu tenho feito o desporto de uma forma mais consciente, acho eu, no sentido em que, eu estava sempre a querer distrair a minha cabeça enquanto estava a fazer desporto, porque a verdade é que eu não gosto de fazer desporto, vocês também já sabem isso. Eu não gosto de fazer desporto, não gosto do durante, e então eu, para me distrair disso, ou ouvia uma série, ou ouvia podcasts, ou não sei o quê, e não estava presente mesmo no momento, não é? Fazia, e é melhor feito do que perfeito. Isso foi uma coisa que eu também aprendi. Foi uma coisa difícil de aprender, tendo em conta que eu sou uma pessoa bastante perfeccionista, mas aprendi que mais vale feito do que perfeito. E então eu gradualmente fui-me desafiando a fazer desporto de uma forma mais com atenção plena, ou seja, estar consciente de todos os momentos em que estou a fazer desporto, sem estar distraída ou a ver uma série ou seja o que for. E acho que isso mudou-me um bocadinho o mindset, porque se eu não gosto de fazer desporto, mas sei que é bom para mim, e se é tão difícil para mim fazer desporto, mas faço na mesma, então subconscientemente, na minha cabeça, tudo o resto é fácil, não é? Se eu já consegui fazer uma coisa que é tão difícil para mim, se eu já consegui fazer algo e conseguir ter prazer nisso, não no durante, para já, porque eu acho que pode haver um dia em que eu chegue aí, Mas eu gosto muito do depois de fazer desporto, não é? Porque sinto-me orgulhosa do meu trabalho, sinto-me orgulhosa de ter superado aquele objetivo, mesmo que não me apeteça, mesmo que tenha de me levantar mais cedo, mesmo que seja do que for. Então eu comecei a pensar, se eu conseguir fazer isto, que é tão difícil para mim, então eu consigo fazer tudo. E o facto de eu pensar isto na minha cabeça, não é? A verdade é que quando nós verbalizamos coisas boas, o nosso cérebro tende a acreditar nelas. E quando nós verbalizamos coisas más, é a mesma coisa. Portanto, nós temos o poder de nos sabotar e temos o poder de nos elevar, não é? E eu acho que a minha maior transformação nestes meses em que não tenho estado a gravar foi essa mesma, foi que independentemente de seja do que for, que as coisas vão dar certo, e que eu sou capaz de superar as minhas as dificuldades que qualquer pessoa tem. Toda a gente tem coisas que gostaria de melhorar, e uma das coisas que eu gostava de melhorar era a minha assertividade. Gostava de ser mais assertiva, de ser de saber impor limites de forma saudável e de forma pronto, que eu fique bem, que os outros também fiquem bem, não é? E essa transformação tem sido muito enriquecedora para mim. Tenho conhecido também, tenho-me envolvido por pessoas e tenho tido contacto com pessoas, com ambientes que fomentam este desenvolvimento também, que também me impõem limites e que me incentivam a comunicar os meus. E então têm sido meses muito importantes para mim. Apesar de terem sido férias, foram férias produtivas nesse sentido. Portanto, neste momento eu sinto-me revitalizada para voltar ao ano letivo, para voltar a dar aulas, para terminar de uma vez por todas a minha tese, para não procrastinar, para... portanto, este episódio está a ser um bocado como o primeiro do ano, não foi? Que há pessoal que diz que o ano novo começa em setembro por causa destas coisas todas, dos inícios de ano letivo, fechos de ciclo, inícios de ciclo. Eu tive muitos fechos de ciclo agora, nestes últimos tempos e neste último ano, e tenho tido muitos inícios de ciclo também. Eu gosto eu acho que gosto de ver como dois inícios, não é? O início civil e o início letivo. Acho que são ambos necessários, acho que ambos trazem coisas diferentes. Porquê é que isto parou? Será que houve algum acidente? Acho que são só obras na estrada. É um acidente. Um acidente, e não foi pequeno. Oh não. Será que eu posso ir? A polícia diz que eu posso ir. Portanto, se a polícia diz que eu posso ir, é porque eu posso ir. Mas eu não vejo aqui nada. Mas pronto, isto diz que é acidente, é porque é acidente. Bom, mas pronto, seguindo em frente. Eu acho que os dois inícios trazem coisas diferentes e temos de aproveitar os dois inícios. E aliás, não são só dois inícios, cada dia é um início diferente, não é? Porque em cada dia nós temos uma oportunidade de ser melhor. E então, pronto, mas obviamente que há alturas no ano que nos fazem refletir mais, não é? Do que outras, que são mais agitadas e a pessoa está mais concentrada nas suas responsabilidades, nos seus afazeres, nessas coisas todas. E então, pronto, isto para dizer que estou numa melhor fase da minha vida. Aliás, estou numa fase bastante boa da minha vida e já o tenho vivido, pá, desde que comecei a trabalhar, na realidade. O ter começado a trabalhar foi muito importante para mim, ter a minha independência, saber que consigo organizar-me, não é, sozinha e sem depender, sei lá, de mais ninguém e assim. E então, desde que eu comecei a trabalhar, que já comecei que me comecei a sentir muito bem nesta minha caminhada, sinto-me mais segura, mas cada vez mais tenho sentido mais isto e isso deixa-me muito feliz. Portanto, eu agora, durante a próxima semana, eu estou a pensar em começar a gravar vlog amanhã. Durante esta próxima semana eu vou começar a pensar assim em rubricas, porque obviamente quando eu estou a conduzir eu não há muita oportunidade para ter assim muitas rubricas, porque eu não posso ter um guião, não posso estar a ler, não posso, sei lá, não tenho assim, não há assim grande forma de ser extremamente criativo nestes episódios assim a conduzir. Mas agora que não vão ser a conduzir, vou pensar assim numas rubricas assim interessantes e que vocês possam gostar. Se vocês tiverem ideias, mandem por mensagem no Instagram, ou seja o que for, ou mesmo nos comentários deste episódio. E pronto, e é isso. Eu acho que por hoje é tudo. Um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado, obrigada por assistirem e até ao próximo episódio, que já será num formato diferente. Adeus!